Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Daniele Tega. Ela é autora do livro Mulheres em Foco: Construções Cinematográficas Brasileiras da Participação Política Feminina. Daniele, pelo que nós já conversamos, você se interessou por esse tema por meio dos textos da sua orientadora da graduação e do doutorado, a professora Maria Lígia Quartim de Moraes. Foi isso mesmo?
Então, pelos textos que eu lia, né, os textos produzidos não apenas por ela, mas por outras militantes do período, que eram militantes a princípio da esquerda e depois também viraram militantes feministas, né, muito também pela experiência no exílio, encontro com o feminismo francês. E aí, partindo dessas leituras, eu quis trabalhar essa questão da participação política das mulheres naquele período. Aí, como objeto de estudo, eu escolhi o cinema enquanto manifestação da memória. Então, a partir das narrativas fílmicas, dos lapsos que os filmes têm, dos atos falhos, aí eu tento verificar de que modo essas tensões contribuem na reconstrução desse passado.
E dentro desses filmes, quer dizer, a escolha do percurso, como é que foi? Você acabou escolhendo quais e de que maneira?
Aí eu tinha feito um projeto de pesquisa que depois sofreu uma certa alteração, né? O mestrado, na verdade, eu fiz na Unesp de Araraquara. Quem me orientou foi a professora Eliana Maria de Melo Souza. Foi um mestrado em sociologia. E a escolha dos filmes, eu acabei optando por fazer um estudo do modo pelo qual a memória da ditadura cívico-militar, principalmente a resistência política feminina, foi reconstruída no filme Que Bom Te Ver Viva, que é um filme da cineasta Lúcia Murat, que foi lançado em 89. Aí, para fazer um contraponto a esse estudo, eu escolhi um outro filme, algumas sequências de um filme que é Isso, Companheiro, que é um filme do Bruno Barreto, que foi lançado em 1997.
Que já é um filme mais conhecido até,
É mais
né?
conhecido, é o da Lúcia Murat, não é tão conhecido, embora na época ele teve grande repercussão e muito sucesso. Foi bastante homenageado no Festival de Gramado, participou de vários eventos internacionais também, mas depois ele acabou ficando um pouco esquecido. E eu achei importante recuperar essas histórias, as histórias dessas mulheres que deram seus depoimentos naquele filme. E a forma como eu trabalhei isso foi a partir do cruzamento dos estudos da memória com o pensamento feminista, para observar de que modo essas tensões são articuladas na narração da sobrevivência de um período traumático, né, passado por essas mulheres, por essas militantes.
Agora, voltando só um pouquinho aos dois filmes, né? Para quem está nos ouvindo e não viu, né? Não assistiu aos filmes, você podia falar um pouquinho de cada um deles?
Claro, olha, o Que Bom Te Ver Viva, ele tem o depoimento de 8 mulheres que participaram da esquerda armada, que foram presas, que foram torturadas, que participaram da vida clandestina. Então tem uma parte, uma sensibilidade muito forte nesse filme. E ao mesmo tempo que tem esses depoimentos, há também um monólogo que é interpretado pela atriz Irene Havashi, que eu considero como sendo o alter ego da cineasta Lúcia Murat, que também foi militante do MR8, também foi presa, também foi torturada. E então é um filme muito autobiográfico também, né?
É muito forte,
É muito
né?
forte. Então ele faz essa mistura de ficção com os monólogos e de documentário com os depoimentos dessas mulheres. E a partir disso traz diversas questões relacionadas não somente ao período de militância, mas ele também cria um diálogo muito forte com o presente histórico dele, né, com o final da década de 80, e também com o movimento feminista daquele período. Ou seja, ele trata de diversos temas que estavam sendo discutidos naquele período. A questão da violência de gênero, que é a violência da tortura, né, que eu também trabalho como sendo uma violência de gênero, e os temas como saúde e sexualidade, que o filme trabalha de forma muito, como eu poderia dizer, de uma forma muito complementar. Se por um lado ele trabalha a questão da maternidade a partir dos depoimentos das militantes, ele também trata a questão do prazer sexual através do monólogo da atriz Irene Havashi. Então, eu acho que ele faz uma construção bem peculiar desses temas, né? Então, além de tratar da intensidade emocional que parece ter sido policiada nos anos de militância, ele também está em forte diálogo com questões feministas do seu período.
E ele te impactou muito, assim, a primeira vez que você viu?
Eu não consegui ver até o final a primeira vez, aí depois eu fui assistindo de novo. Para mim, os depoimentos são depoimentos fortes, né, da experiência dessas mulheres. Elas tratam de temas específicos da questão da tortura que sofreram. Então, acho que não é um filme que foi muito fácil, mas eu achava que era importante ser estudado e trazer esse assunto à tona, né? Mesmo porque eu acho que, não, que nos debates em relação à experiência de militantes na ditadura, o meu pressuposto é que esses debates ainda giram em torno da escrita masculina. Você vê quando teve aquele boom de livros autobiográficos no final dos anos 70, início dos anos 80, como, por exemplo, os livros do Tapajós, do Gabeira, do Alfredo Serquis. Então, e você não ouve falar muito desses relatos femininos. Né? Por isso que eu quis recuperar esse filme.
Quer dizer, uma história, de certa maneira, não sei se você concorda, mas ela ainda está sendo totalmente recuperada, talvez, né? Quer dizer, acho que há coisa já, sem dúvida, você é a prova disso, a sua pesquisa, mas ainda há muita memória aí a ser, né, recuperada.
Sim, eu acredito que sim. Até por isso que eu continuo trabalhando com esse tema no meu doutorado, né? A questão da memória da ditadura e da experiência política das mulheres. Acho que ainda tem... Muita coisa já foi feita, mas eu acho que tem muito a ser feito também.
E outro filme, que é o filme a partir do livro do Gabeira?
É o Que É Isso, Companheiro. Esse filme eu faço análise de algumas sequências que eu considero que criam um contraponto interessante ao filme Que Bom Te Ver Viva. É, na verdade, eu já vejo ele com os olhos bem diferentes, né? Ele é um cinema político-policial, ele foi feito numa linguagem cinematográfica, parece que própria para a indicação que ele teve ao Oscar de filme estrangeiro, e eu acho que esse tipo de linguagem prejudica a forma como esse passado é abordado. Eu acho que os militantes foram muito estereotipados nesse filme e a questão das relações de gênero presente também deixaram muito a desejar. Ficou uma caricatura da militante como, ora, como uma mulher forte, interpretada pela personagem Maria, mas que ao se relacionar com um homem, ela expõe toda a sua fragilidade. E, por outro lado, uma menina, que é a personagem Renée, que é tratada como uma menina, que tem uma relação afetiva complicadíssima com o seu pai, e transporta essa relação para o embaixador, né? Que trata da história do sequestro do embaixador americano.
E isso você vê que já estava presente no livro, de alguma maneira? Ou foi mais a transposição para o filme?
Olha, eu acho que no livro já tinha alguns sinais, mas o filme tornou isso de forma muito mais exacerbada. Eu acredito também que o cineasta, o Bruno Barreto, ele não tinha nenhuma relação com a esquerda como teve o Fernando Gabeira, né? Então talvez essa outra visão de mundo contribuísse para que se exacerbasse. Mas eu acho que era algo, a forma da construção do herói, essas questões já estavam presentes no livro. Só que o filme conseguiu exacerbar as partes, digamos, negativas, né, que estavam...
Agora, ao longo da tua pesquisa, teve fatos aí, quando você foi mergulhando, né, nesse material, que foram te surpreendendo de alguma maneira, quer dizer, coisas que você não esperava que foram aparecendo? Porque pesquisar é legal por isso, né? Você vai descobrindo coisas. Você teve um pouco esse processo?
Sim, eu tive, mas algo que me tocou muito foi que quando eu comecei a trabalhar com a questão do cinema, eu estava partindo muito para uma questão de como as coisas eram representadas. Aí, para mim, foi muito importante encontrar a questão dos estudos da memória, para ver como essa memória é reconstruída. Então, o meu maior embate durante a pesquisa foi uma guinada do meu próprio modo de enxergar esses filmes. Não apenas de que forma que eles estavam representando alguma coisa, mas sim de que forma que eles tomavam esse passado, que foi pouco debatido de forma substancial na sociedade, e o que fizeram desse passado. Então, acho que isso foi o que mais me tocou, que foi uma mudança de percurso que eu tive no decorrer da pesquisa, a forma como de enxergar esses filmes.
Agora, você falou do teu doutorado, né, que você está fazendo agora. Ele prossegue essa pesquisa em que direção? Conta um pouquinho para a gente.
Então, no doutorado, eu pretendo fazer, já estou desenvolvendo, na verdade, uma pesquisa que envolve Brasil e Argentina. Eu continuo com o tema da memória, só que agora eu escolhi duas narrativas para ter como foco. Um é o livro Pacto Revelado, Psicanálise e Clandestinidade Política, da Maria Auxiliadora Arantes, e o outro é Poder e Desaparição, Los Campos de Concentração em Argentina, que é da Pilar Calveiro. Eu escolhi esses dois livros para tentar criar um quadro comparativo de que modo essa memória está sendo reconstruída nos dois países. E sei também que eles são livros que fogem um pouco do que se costuma dizer de literatura de testemunho, né? Eles não são tipicamente literatura de testemunho, mas eles têm um teor testemunhal muito presente, porque as duas mulheres também foram militantes das esquerdas em seus respectivos países, e elas usam de entrevista de outras pessoas para fazer uma elaboração desse passado. Então, eu acho que tem algo muito significativo nisso e continuo fazendo esse cruzamento dos estudos da memória com o pensamento feminista para poder trabalhar essas duas narrativas.
Aí não tem a questão do cinema, não aparece, então, no teu doutorado, não.
É, no doutorado eu deixei um pouco o cinema do lado e parti para essa análise da literatura mesmo.
Agora, você podia falar um pouquinho de cada um desses livros, que acho que não são tão conhecidos?
Bom, o Pacto Revelado, que é da Maria Auxiliadora Arantes, ele foi escrito em 94, eu trabalho com a edição de 99. E o livro da Pilar Calveiro, ele foi publicado em 98 e eu trabalho com a edição de 2004. São dois livros que, as autoras escolheram formas comuns para trabalhar essa questão do passado, né? São livros frutos de trabalhos acadêmicos. O livro da Maria Auxiliadora originou-se da dissertação de mestrado dela, que foi defendida em 93 na PUC. E o da Pilar Calveiro é a síntese da tese de doutorado que ela apresentou no México em 97. As duas autoras escrevem em terceira pessoa e elas optaram por fazer um trabalho sobre testemunhos alheios. Utilizam depoimentos de outros ex-militantes que participaram também da resistência aos regimes autoritários. E elas tecem suas reflexões a respeito do período a partir desses depoimentos. Nos dois livros tem depoimentos de três mulheres e dois homens. E eu penso que há um duplo teor testemunhal nesses livros, né? Um primeiro seria baseado nas entrevistas, nos depoimentos desses ex-militantes, e uma segunda camada seria a própria escrita dessas mulheres trabalhando a partir desses depoimentos. Então, durante a pesquisa, eu quero trabalhar um pouco melhor isso.
Quer dizer, na verdade, esse tema da questão da mulher, a mulher e a ditadura, e os tipos de agressão que ela sofre, né, moral e física, isso acaba norteando um pouco a tua carreira acadêmica como um todo.
Sim, desde a graduação eu me envolvi com esse tema e persigo com ele até hoje.
Agora, esse livro está saindo para a coleção ProPG Digital, né, que é uma parceria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com a editora Unesp. Ele não é impresso em papel, né, mas ele aparece, né, na internet e a gente pode fazer o download gratuitamente. Sim. Como é que você vê um pouco esse processo de divulgar o livro dessa maneira muito mais contemporânea? Você acha que isso acaba contribuindo para difundir o teu trabalho?
Eu acho sim, que contribui bastante na divulgação do trabalho, facilita muito o acesso a diversas pesquisas que estão sendo publicadas. Eu já baixei alguns livros desse programa.
Na primeira fase?
Da primeira fase, e acho que isso facilita bastante. Mas eu também acho que isso não deve impedir que tenham incentivos para a publicação do livro no seu formato original também. Acho que facilita sim bastante, mas deve estar conjunto com essa outra questão.
Agora, existem também, hoje, né, pesquisadores da tua idade, jovens, que eles estão trabalhando essa questão, não, da mulher e da ditadura, quer dizer, revisitando esse período?
Tem sim. Conheço pesquisas na Unicamp a respeito desse assunto, né, algumas das pessoas envolvidas nesse projeto inicial, que era coordenado pela professora Maria Lígia, teve recentemente a defesa de mestrado de uma colega minha, a Mayra, que trabalhou sobre as mulheres que ficaram no exílio. Tem um grupo na Federal de Santa Catarina que trabalha muito a questão de gênero, cinema e ditadura militar, inclusive eles fazem colóquios, eu tenho participado bastante, é um grupo bem, bem ativo, então eu acho que é um tema que agora está sendo bem desfrutado, assim, está sendo bem pesquisado.
E geralmente são mulheres que estão pesquisando?
Geralmente são. Geralmente são. Nesse grupo de Santa Catarina tem alguns rapazes também, mas até mesmo quem coordena são duas professoras, são mulheres, e acho que a maioria das pessoas que pesquisam esse tema são do sexo feminino.
Você vê um pouco essa questão do gênero, então, como sendo fundamental aí, né?
Não, eu acho que talvez tenha alguma sensibilidade pela própria experiência, né? Acho que quando você escolhe um objeto de pesquisa, ele não é à toa que você escolhe esse objeto. Por mais que se fale dessa objetividade científica, tem muito de algo que você sente. Tem muita relação com as coisas que você pensa, com a sua experiência. Então, talvez isso contribua, né? Não acho que, naturalmente, uma mulher escolheria esse tema. Mas talvez pela experiência que ela teve, ela possa ter mais afinidade por temas como esse.
Agora, nesse livro que você está lançando, quer dizer, agora olhando para trás um pouquinho, o que foi mais marcante no teu processo como pesquisadora? O que, que você acha que te deixa como marca mais forte? O processo, o próprio tema, as experiências de vida que você acabou coletando e conhecendo?
Eu acho que o que me marcou mais realmente foram os depoimentos, porque além do livro, eu li diversos outros depoimentos também, que saíram em coleções e artigos divulgados. Eu acho que isso é algo que me marcou bastante. Mas o que me inquieta também é saber como esse período cai facilmente no esquecimento, né? Como, apesar de ter pesquisa sobre isso, como isso não tem uma força coletiva para que a gente realmente reveja esse passado por um outro lado.
E você acha que isso se deve um pouco a esse esquecimento? Que tem aquele lugar comum, né, que o Brasil é um país que não tem memória. Acho que é uma coisa que melhorou muito, mas ainda tem esse pensamento coletivo. Você acha que as mulheres da ditadura acabam passando um pouco por isso? Quer dizer, se apagou um pouco essa história?
Eu acho que tem um duplo problema, né? Um problema que a gente pode falar que seria um problema do testemunho, em um sentido bem amplo. Para quem passou por uma situação de extrema violência, como uma tortura, tem a dificuldade de falar a respeito disso também, ao mesmo tempo tem uma necessidade imensa de falar, né? É um paradoxo. E, por outro lado, tem a questão do testemunho de que é aquele que vai ouvir, né? Quem passou por uma situação como essa tem muito receio de que o ouvinte não vai acreditar que aquilo foi verdade, porque é algo tão, tão terrível, tão traumático, que é difícil encontrar palavras para descrever sobre isso. Aí acho que foi até por isso que eu optei o caminho de não fazer entrevistas com essas mulheres, mas sim partir de um objeto artístico como o cinema. Porque pela arte, embora você não consiga colocar tudo à vista, mas é uma forma onde a sua imaginação consegue discutir algumas coisas. Então, até por isso que foi esse...
Você chegou a pensar em fazer um trabalho mais de campo, de coleta de depoimento? No começo da pesquisa era um propósito?
Era uma ideia, mas como o tema do cinema e da memória me tomou bastante tempo para escrever a respeito, para fazer uma reflexão sobre isso, e o mestrado em um período bem curto, então eu deixei isso para o doutorado. Então agora no doutorado eu vou fazer essas pesquisas tanto com as autoras como com ex-militantes e entrar mais a campo, ver como... Embora eu saiba da dificuldade de se falar sobre isso, né? Tentarei fazer entrevistas com essas pessoas.
Quer dizer, nesse sentido tem uma diferença entre o doutorado e o mestrado.
Sim,
né? Quer dizer, agora você vai conversar com essas pessoas.
Exato.
Com todas as dificuldades, né, que isso traz.
Exato. Claro.
Agora, Daniele, para quem quiser conversar com você mais um pouquinho, né, que está ouvindo o programa e quer trocar ideias sobre esse período e sobre as suas pesquisas, você pode deixar algum contato, um e-mail, um blog, fica à vontade.
Claro, posso deixar meu e-mail, é dani.tega@uol.com.br.
Ok, você pode repetir?
dani.tega@uol.com.br.
Então, obrigado, Daniele. Conversamos hoje então aqui no nosso perfil literário com a Daniele Tega, que é autora de Mulheres em Foco, Construções Cinematográficas Brasileiras da Participação Política Feminina. Daniele, obrigado por ter vindo aqui no estúdio da Reitoria, parabéns pela tua pesquisa e espero que quando o teu doutorado virar livro, aí você volta aqui no nosso perfil literário, tá bom?
Obrigada, Oscar, eu agradeço bastante.
Até a próxima.
Até.